Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com o juiz titular da comarca de Cengés, Dr. Marcelo Quentin, e nós vamos falar sobre a violência contra meninas e mulheres e também os casos de feminicídio e como combater esses crimes. Boa tarde, Dr. Marcelo, seja bem-vindo.
Boa tarde, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com os ouvintes aí da Rádio Educativa.
Muito bom tê-lo aqui conosco. Segundo o levantamento, Dr. Marcelo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Também em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio no país. Os números de violência contra meninas e mulheres ainda são muito assustadores, não é mesmo, magistrado? Por que há tanta violência, tanta brutalidade contra meninas e mulheres?
É um problema, a oportunidade importante, né, de falar sobre esse assunto, porque não só na minha comarca, mas outras comarcas e a maioria absoluta das comarcas enfrentam esse mesmo problema. Nós temos um problema endêmico, na verdade, né? Quase que uma pandemia aí relacionada a essa violência de natureza doméstica. E o combate a isso não é algo muito fácil, né? Porque é algo que vem de uma cultura, né? A gente vem aí enfocando isso em alguns projetos, enfim, o próprio tribunal tem trabalhado muito isso, concursos e tal, relacionados a essa cultura machista, essa cultura, enfim, voltada à objetização da mulher e tudo isso que a gente tenta trabalhar por meio da educação.
Pois é.
Agora, a parte dessa questão da educação, dentro do nosso trabalho como juiz, nós temos que reprimir esse tipo de atitude. E acontece que nós temos, claro, meios na lei que podem auxiliar, como as medidas protetivas e outras medidas que estão ali na tão famosa Lei Maria da Penha. Ocorre que essas medidas muitas vezes são insuficientes. E aí nós temos que partir para medidas mais drásticas, como a prisão, efetivamente. Né? E aí, essa prisão, nós temos aí alguma facilidade um pouco maior em relação a outros crimes, porque a lei nos autoriza fugir um pouco da regra da prisão preventiva quando se está diante de um crime relacionado à violência doméstica. Autoriza-se aí uma proteção maior da vítima, é possível que o juiz analise aquele caso, mesmo que nós estejamos diante de crimes cuja pena, inicialmente pode-se dizer ali que não ultrapassa um máximo de pena de 4 anos, mas mesmo assim pode ser decretada a prisão e assim por diante. Existem várias medidas, mas o fato é que é muito difícil combater esse tipo de crime.
É uma corrida contra o tempo para tentar reduzir os números relacionados a esse tipo de crime, magistrado?
É muito difícil, é uma corrida não só contra o tempo, mas também contra a própria cultura de que mulheres são submetidas, né, aos seus parceiros, e muitas vezes é difícil até mesmo trabalhar, porque elas próprias, mesmo sofrendo violência, elas tendem a, depois de levar o caso à polícia, voltar atrás, ceder aí a abordagem do próprio agressor, que tenta voltar, e elas veem aquilo como algo necessário, porque muitas vezes dependem do agressor. Então existe aí toda uma situação cultural que precisa ser atravessada para que a gente possa superar definitivamente esse problema. Não podemos pensar só nisso, né? Temos que pensar em outras alternativas que possam nos auxiliar aí a salvar a vida dessas mulheres, né? Eu tive alguns casos aqui que foram muito tristes. Tristes, né? Na situação em que chegou-se aí ao feminicídio, após aí todo um trabalho de tentativa de tornar esse sujeito ali alguém digno de prisão, enfim, acabou sendo solto e acabou matando a esposa, né? Não vou citar casos específicos,
sim.
São situações muito tristes.
O agressor pode ser chamado de monstro?
Eu não tenho dúvida que sim, né? Apesar de existir aí uma certa necessidade de verificarmos caso a caso, né? É óbvio que nós temos situações e situações, hein? Uma difere muito da outra, mas eu não tenho dúvida que muitos casos podem ser chamados aí de monstruosidade. Algumas monstruosidades já passaram por mim e já devem ter passado por vários magistrados aí ao longo do nosso estado.
Então, magistrado, mesmo com os avanços que a Lei Maria da Penha trouxe, não é mesmo? Como um marco no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, por que os homens ainda se sentem impunes para matar as suas parceiras?
Essa é uma pergunta muito difícil. E eu tenho tentado, dentro daquela limitação que nós temos, claro, né? Eu tenho tentado levar essa questão em alguns projetos que nós fazemos aqui na comarca, fazendo aí palestras e levando aí as informações para o público, principalmente masculino. Porque nós não podemos pensar que a violência doméstica é um problema que envolve somente as mulheres ou um problema feminista. Na verdade, é um problema que deve ser debatido por homens. Toda aquela cultura em que o homem acaba tornando a mulher um objeto de alguma situação, isso nos leva ao fim e ao cabo, né? Dentro de uma ideia cultural, ao feminicídio, à violência doméstica. Então você tem lá, dentro de um ambiente de trabalho, homens que falam sobre o corpo de uma mulher, né? Coisa que é culturalmente aceita. Mas isso é algo que... Será que isso é bem-vindo? Será que esse tipo de coisa não gera lá na frente outros tipos de problema? Né? Então a gente precisa pensar. Nós, homens, precisamos conversar. O que eu tenho dito é o seguinte: homens que exercem liderança são homens que definem opinião, que formam opinião. E se esses homens que exercem liderança começarem a defender que a mulher deve ser tratada com respeito, que a mulher deve ser tratada não só com respeito, mas também como pessoa igual ao homem, será que nós não vamos conseguir avançar cada vez mais culturalmente para que menos mulheres sejam violadas, menos mulheres sejam violentadas? Uhum. Então o trabalho talvez possa passar por aí, além de outras medidas, é claro, né?
É uma mudança de cultura para os homens, não é mesmo? Como o senhor falou, para que eles vejam o problema e as consequências, mas também para nós, mulheres, não é, magistrado? Porque assim, ó, por que a mulher não, por exemplo, né, já não deixa o seu companheiro na primeira agressão sofrida por ele, no primeiro tapa?
Sim. Isso é muito difícil, né? Muitos contextos de dependência, dependência psicológica, dependência financeira, né? É um ciclo vicioso em que a mulher se coloca, em que ela vê aquele agressor como único provedor. Isso é muito comum aqui no interior. As mulheres, elas não têm outra saída. Cumpre ao Estado trazer essas saídas à mulher, para que ela possa, sim, encontrar ali uma outra perspectiva, um outro horizonte que a faça libertar desse círculo vicioso, não é? E você fala também sobre a questão das mulheres como sendo um problema de mulher, né? Existe uma ideia dentro do feminismo que é a da sororidade. Cada vez mais as mulheres têm que se unir em prol das mulheres. Isso é fundamental dentro da violência doméstica. Porque é muito comum uma mulher comentar assim: poxa, mas aquela mulher apanha do marido e volta para ele. Que mulher mais, né? Idiota, que burra e tal. Não é exatamente esse não é essa postura que deve se dar. A postura tem que ser uma postura de acolhimento. Quanto mais mulheres acolherem mais mulheres, mais fortes elas vão ser. E assim também para os homens, né? Nós homens que se prezam, deve também atender a essa necessidade de acolher as mulheres que são vulneráveis, né? E é claro, como você disse, é tudo muito cultural e não se muda do dia para a noite, né?
É como o senhor citou, né? A mulher tem que ter o respaldo do empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento, não é simplesmente esse empoderamento, né, de uma forma... É o empoderamento financeiro da mulher, não é mesmo que o senhor falou? Do poder público trazer opções para que essa mulher possa voltar a estudar, a se capacitar, a ter trabalho. É isso, magistrado, que falta principalmente?
Exato, exatamente. Tentar mostrar para essa mulher que há outras perspectivas, né? Quando identificado dentro de um caso que há essa vulnerabilidade, seja de qualquer natureza, financeira, psicológica, em que a mulher se vê presa àquele agressor, né, achando que aquilo é um amor, mas na verdade não é um amor, é uma dependência, né, cumpre aí aos órgãos de proteção trabalharem essas questões, né? É preciso que haja psicólogo, que haja assistente social, que haja a própria atuação do juiz, que fique atento a essas questões e que não julgue aquele processo distante dessas questões que são tão importantes.
Qual a importância da justiça no enfrentamento a esse tipo de violência?
É fundamental, né? É fundamental. Hoje, um dos elementos basilares para que as mulheres tenham algum tipo de proteção está justamente no judiciário. Está no judiciário quando há a boa utilização dos mecanismos legais que nós temos para proteger esta mulher, né? Em violência doméstica, nós temos que pensar, é claro que nós não vamos deixar de lado a análise das circunstâncias do acusado, mas nós precisamos ter em conta, como principal elemento, a proteção da mulher vítima de violência doméstica. É um direito protetivo da vítima. É um pouco diferente de quando nós lidamos com réus de outra natureza de crime, em que nós temos que garantir ali os direitos do réu e tal. Não é que nós não vamos garantir os direitos do réu em violência doméstica, mas em violência doméstica precisamos olhar para a vítima.
É a rede de proteção que é essencial para acolher essas mulheres vítimas de violência.
Exatamente. É que sem essa rede de proteção, nós veríamos situações ainda piores.
Então, uma mulher que de repente está numa situação, num ciclo dentro de casa de violência, ela pode chegar até essa rede de proteção para atendimento ou para obter informações? E de que maneira? Gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte também entender um pouco melhor, magistrado.
Sim, todas as autoridades que se ligam à justiça, ou seja, a polícia, o Ministério Público, o próprio judiciário, as psicólogas, assistentes sociais vinculadas aos municípios, todos esses órgãos, esses agentes públicos fazem parte da rede de proteção. Qualquer um deles que seja acionado pela mulher, ele tem o dever de relatar isso ao Ministério Público, que vai fazer aí as investigações, ou até mesmo com o auxílio da polícia, para que se chegue à punição do agressor e, paralelamente, à acomodação da situação dessa mulher, com eventual retirada do agressor da residência, guarda de filhos, como eu vi acontecer, lamentavelmente, várias vezes, homens que, além de praticarem violência contra a mulher, retiram ela da possibilidade de conviver com os próprios filhos. Retiram o filho da mulher, né? Retomada da guarda dos filhos e outras medidas que sejam necessárias aí para acomodar novamente a situação dessa vítima.
Isso é importante porque é justamente a falta de informação, doutor Marcelo, e o medo de estar sozinha que estão aí entre as principais barreiras para que essa mulher vítima, né, que sofre agressões, não busque ajuda?
Sim. Ela é muito difícil colocar na cabeça dessas mulheres que elas não estão sozinhas, porque não é a sensação que elas têm. Elas têm a sensação de que estão sozinhas e, pior, de que aquele companheiro que é o agressor é a única pessoa que pode salvá-la de uma eventual falta de dinheiro ou algo assim. É algo muito lamentável. Se pudéssemos passar uma mensagem para que todas elas ouvissem, seria essa: elas não estão sozinhas. Existem inúmeros órgãos e mecanismos que estão ali para ajudar a mulher a recompor a sua vida sem violência.
Sim. E, magistrado, essa violência contra meninas e mulheres já era uma questão, né, preocupante, que vinha em uma crescente, e aí nós tivemos a pandemia que só agravou esse contexto. Nesse momento, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, né, ou ainda não, mas neste momento em que houve a liberação, flexibilização das regras, né, as pessoas voltaram a uma normalidade de trabalho, de rotina, como que o senhor vê, né, pós-pandemia, depois desses 2 anos, né, de isolamento social, neste momento, houve um retrocesso? Perdemos aí todos os avanços que as mulheres vinham conquistando, ou, né, ainda há uma luz né, para esse novo e novo normal na vida das mulheres daqui para frente?
Sim. A pandemia, isso não é novidade para ninguém, né, agravou de forma demasiada a violência doméstica. Uhum. Nós tivemos um aumento descomunal do número de agressões de todo gênero em âmbito de violência doméstica. E o que eu tenho percebido agora, pelo menos na minha vara, e me parece que é uma constante nas outras varas do Estado,
sim,
é que estes casos que ficaram lá represados durante a pandemia estão aparecendo e está havendo um crescimento vertiginoso de processos relacionados à violência doméstica. Então eu não consigo ainda identificar se houve efetivamente uma redução com o abrandamento da pandemia ou não. O que nós sabemos é que houve um crescimento vertiginoso de casos e que esses casos estão cada vez mais aparecendo no judiciário. Então nós precisamos ficar cada vez mais alerta, cada vez mais atentos, para que tenhamos aí um trabalho efetivo, uhum, em prol da proteção dessas mulheres. Uhum. Essa é a principal função que temos que assumir, se queremos ser um judiciário que garante a proteção dessas mulheres.
Que orientações o senhor dá ao nosso ouvinte de quais atitudes, né, podem ajudar a diminuir a incidência desses crimes bárbaros?
Se eu pudesse dar um recado para todos os ouvintes, seria aquele contrário à ideia de que em briga de mulher não se mete a colher. Nós temos que abandonar esse vulgo popular, né, para entender que em briga de mulher, de homem e mulher, de marido e mulher,
sim,
de companheiro e companheira, deve-se meter a colher.
Uhum.
É preciso que toda a população encare isso como um problema endêmico e passe a ter uma voz ativa. Não é que você vai ver uma mulher sendo agredida e você necessariamente vai ter que ir lá brigar com o agressor, entrar no tapa com o agressor. Não é exatamente isso. É não ficar omisso. Procurar as autoridades, procurar notificar aqueles fatos, não ficar silente. Não pensar daquele jeito, o meu vizinho está batendo na vizinha, mas o problema é deles. Eles são um casal. Não, de modo algum. Você tem que notificar isso às autoridades, enfim, àqueles que podem salvaguardar aquela mulher, porque aquela mulher hoje pode estar apanhando, amanhã ela pode estar sendo morta.
Se chamar então, a polícia militar, por exemplo, a polícia pode vir naquele momento em que a pessoa chama e sem precisar se identificar.
Sim, com toda certeza, com toda certeza. Existe o Disque Denúncia para a violência doméstica, que é justamente esse tipo de denúncia que você não precisa se identificar.
Uhum. Então, terceiros sempre podem ajudar e devem estar em alerta, como o senhor orientou agora aqui.
Exato.
Um outro ponto bem preocupante, magistrado, violência e racismo. Se conectam de alguma maneira, ou seja, a mulher negra, né, está muito mais sujeita a crimes bárbaros, a violência iminente na vida delas. E que ações específicas, né, teríamos que ter para tratar as duas questões juntas?
São duas questões muito relevantes e que devem ser tratadas com muita atenção.
Uhum.
E é claro que há uma ligação entre uma coisa e outra. Agora, eu na minha atuação, pelo, sim, menos aqui no interior do estado do Paraná,
uhum,
eu não tenho visto uma diferença tão grande entre violência doméstica praticada contra mulheres de esta ou daquela etnia. Até por conta do nosso interior, ele ter uma característica étnica própria, né? Então nós não temos assim uma grande diferença. Eu poderia até dizer o contrário, que eu vejo mais caucasianas sendo agredidas do que pessoas brancas, pessoas negras. Mas isso não significa que não haja essa discrepância. No Brasil inteiro, nós vamos verificar que a mulher negra, ela sofre duplamente. Sofre,
exatamente,
primeiro por um lado e depois por ser também negra. Então isso precisa ser trabalhado, não há dúvida.
E transexuais, magistrado, casais lésbicos, também podem ser defendidos pela Lei Maria da Penha?
Não, com toda certeza, com toda certeza. Hoje a mulher, e tem decisões inclusive de tribunais superiores já garantindo isso, né, que a mulher trans, ela faz da mesma forma que a mulher cis, jus à proteção da Lei Maria da Penha. Quanto a isso, não há nenhum problema. Inclusive, em relação à parceira, o eventual parceira, que seja mulher trans também, ou enfim, com outro gênero que possa lhe ser identificado.
Correto. Bom,
a única coisa que nós não temos é a proteção do homem pela Lei Maria da Penha. Quando nós fazemos a proteção do homem, fazemos por outros dispositivos.
Então, mas o homem pode ser defendido pela Lei Maria da Penha? O homem que sofre agressão, né, pela mulher dentro de casa pode ser defendido pela lei?
Não. Isso inclusive foi objeto de muita polêmica, né? Uma certa feita, quando eu dei uma decisão citando um cordel, né, de João Cipatia. O homem não. Existe uma vedação expressa da Lei Maria da Penha que ela se aplica em proteção à mulher. Muitos acham isso injusto, mas em verdade ela é uma lei de proteção, é uma lei que vem para desequilibrar, para trazer aquele conceito aristotélico de justiça, em que a justiça não é tratar todo mundo de forma igual, é tratar os desiguais como desiguais para que possamos efetivamente igualá-los. E daí porque o homem não está protegido pela Lei Maria da Penha, não que ele não vá ter a sua proteção legal em outros dispositivos de outras leis.
E magistrado, eu tenho números aqui de que o Brasil está entre o quarto e quinto lugares dentre os 5 países com maior número de feminicídios do mundo, o que demonstra uma histórica perpetuação de violência de gênero e de violências fatais contra as mulheres. Eu lhe pergunto, quais instrumentos podem ser usados, né? A gente vê todo dia casos de feminicídio, Brasil afora. Então, quais os instrumentos para tentar reduzir essa brutalidade, né, a morte dessas vítimas?
Muito bom. Eu entendo que os instrumentos existem. Eles, sim, estão na lei. O que nós precisamos é utilizá-los com mais veemência, com mais eficácia, né? Existe uma cultura no Brasil, e isso não é novidade, de que o réu acaba ficando preso muito pouco, né? Eu não estou criticando aqui quem analise essas questões do direito criminal quando em análise ali há outras espécies de crime. Mas nós precisamos entender que aqui na violência doméstica nós precisamos ter uma outra mentalidade. Aqui o objeto de proteção é a vítima. Então nós precisamos ser rígidos com o agressor doméstico. Mais rígidos do que nós seríamos em outros tipos de processo criminal. Isso é uma postura que, a meu ver, poderia melhorar essa situação. Porque o que nós vemos é utilização de medidas de proteção que acabam sendo insuficientes, uhum, e o agressor acaba voltando a agredir a sua companheira, mesmo com a vigência de uma medida de proteção, uma ordem de afastamento de tantos metros ou algo nesse sentido. Ou quando a mulher vai e denuncia, ele recebe a intimação de uma medida de proteção, ele fica ainda mais nervoso e bate naquela mulher novamente. Nesses momentos é que a prisão deveria existir. Então, talvez uma postura mais rígida em face desses agressores.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente hoje aqui e deixá-lo à vontade para a sua mensagem final, magistrado.
Eu agradeço imensamente mais uma oportunidade de falar aí à Rádio Educativa. É algo extremamente importante o trabalho que vocês realizam em divulgar as questões do judiciário. É sensacional. Esse tipo de informação, me parece, ao meu ver, que falta na imprensa. Precisaria ter muito mais, e vocês cumprem esse papel de forma exemplar. Eu só tenho a agradecer e a me colocar à disposição para esse e outros temas que vocês precisem e que eu possa, dentro da minha humildade, falar a respeito.
Eu agradeço novamente. Nós que agradecemos sempre. Até a próxima.
Muito obrigado. Até a próxima.
Até. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o magistrado Marcelo Quentin. Ele é juiz titular da comarca de Cengés e nós falamos sobre o enfrentamento à violência doméstica contra meninas e mulheres e também sobre os casos de feminicídios no Brasil. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Obrigada pela sua companhia. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.